no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024.
Vamos ao destaque do dia: mais estudantes na educação profissional.
E aumento de matrículas em escolas de tempo integral.
Dados revelados pelo Censo Escolar, Lorena Pacheco.
Os dados do Censo Escolar servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e acompanhamento de políticas públicas na área da educação.
E também na Voz do Brasil de hoje:
construção do primeiro hospital indígena do Brasil
e reforma de unidades básicas que atendem essa parcela da população.
1 bilhão e 200 milhões de reais vão ser investidos em saúde indígena.
Recordes na geração de energia e na produção a partir de fontes limpas, com menor impacto ao meio ambiente e ao clima.
Temas da entrevista ao vivo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Para enfrentar as mudanças climáticas e garantir desenvolvimento econômico, o Brasil está investindo na chamada transição energética, que é a busca por produzir e consumir energia com menor impacto ao meio ambiente e ao clima.
E os resultados já começam a aparecer.
No ano passado, o país bateu recorde na produção de energia limpa e garantiu o menor índice de emissão de gás carbônico por megawatt-hora de energia gerada em mais de 10 anos.
Hoje nós conversamos com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para saber sobre esse e outros números do setor e como nós chegamos até eles. Boa noite, ministro.
Boa noite a todas as brasileiras e brasileiros que ouvem a nossa emissora Voz do Brasil, do nosso Brasil. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É uma alegria muito grande poder estar aqui e poder falar um pouco desses três setores que são fundamentais ao crescimento nacional.
Ministro, o presidente Lula vem falando nas viagens internacionais sempre sobre o Brasil dar o exemplo para o mundo nessa questão da transição energética e no enfrentamento às mudanças climáticas. E como nós dissemos agora há pouco, a gente bateu no ano passado um recorde em geração de energia com baixa emissão de gás carbônico. O senhor pode contar para a gente como é que a gente conseguiu isso? Como é que isso foi feito?
As políticas públicas lideradas pelo presidente Lula realmente têm sido debatidas no mundo de forma muito vigorosa. O Brasil voltou realmente a dialogar com a imprensa, a dialogar com a sociedade civil organizada, a dialogar com os movimentos sociais. E esse tema, em especial depois da guerra, no início da guerra da Rússia com a Ucrânia, se tornou um tema altamente relevante no debate internacional: segurança alimentar e segurança energética. E o Brasil já é o grande líder da transição energética por questões óbvias. Nós temos 88% da nossa matriz elétrica limpa e renovável. Muito em consequência das nossas potencialidades naturais, nós temos 11% da água doce do planeta. Então, nós temos as nossas hidrelétricas. Muito em consequência também das políticas públicas implementadas nas últimas décadas e no último ano, de forma mais vigorosa implementada no Brasil. As linhas de transmissão para fortalecer a carga que vem do Nordeste brasileiro, do Norte do Jequitinhonha, do Mucuri, de Minas Gerais, para o centro de carga, que é o Sudeste, que permitem investimentos mais vigorosos na energia eólica, solar, biomassa, que vem ampliar ainda mais a nossa matriz. Nós apostamos fortemente na economia verde. O Brasil, que tem a Amazônia, que é o pulmão do planeta, ainda tem uma matriz energética tão limpa e renovável, sem dúvida nenhuma, tem que apostar que essa matriz vai ser valorada economicamente. E nós temos feito esse debate internacional exatamente para poder chamar a responsabilidade dos países industrializados que têm matrizes muito piores que a nossa, para que aquele que leve a transição energética, que tem o seu condão ambiental na questão da sustentabilidade, e não se discute mais isso, já superou a academia, mas é também um grande vetor econômico, já que nós podemos produzir agricultura de baixo carbono, podemos produzir o aço verde, podemos manufaturar as nossas riquezas e industrializar no Brasil, valorizando o conteúdo local e combatendo a desigualdade, que é o grande propósito do nosso governo. O governo do presidente Lula tem o propósito de cuidar efetivamente das pessoas. E a transição energética é uma grande oportunidade, uma grande janela que o Brasil lidera E agora no G20 em especial, que eu tenho a alegria de presidir esse ano, o G20 de energia, e na COP ano que vem nós vamos poder mostrar o Brasil para o mundo e vamos poder, de novo, reindustrializar o Brasil, gerar oportunidade, combater a desigualdade e fazer a inclusão social.
Ministro, os principais consumidores de energia gerada a partir de usinas térmicas, aquelas à base de combustíveis fósseis, são os municípios que estão nos chamados sistemas isolados, né? Ou seja, não estão ligados ao sistema interligado nacional, que tem a maior parte da fonte de energia renovável, né? Algumas medidas vêm sendo tomadas para interligar essas regiões. O senhor poderia falar um pouco mais sobre
isso? O maior volume dos sistemas isolados no Brasil, inclusive que custam muito ao consumidor brasileiro, através da CCC, que integra a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, 12 bilhões de reais nós gastamos de óleo diesel por ano, que é pago por todo consumidor brasileiro. Nós tivemos a alegria de ir com o presidente Lula lá em Parintins, no primeiro semestre do nosso governo, e já entregar efetivamente o desligamento da primeira usina a óleo daquela região, tirando um custo de mais de 500 milhões de reais por ano da CDE, e começamos a implementar o Energias para a Amazônia. Nós queremos descarbonizar a nossa Amazônia, apresentar esse projeto na COP. Vamos fazer isso parte através daquele que é uma grande fonte energética no Brasil, a nossa grande vocação, que é o biocombustível, através do biodiesel. Já estamos fazendo os primeiros testes de 100% de biodiesel nessas usinas e estamos fazendo linhas de transmissão onde é viável economicamente. E estamos concluindo o maior programa de combate e para eliminar a pobreza energética, que é o programa Luz para Todos, implementado desde o primeiro governo do presidente Lula, que incluiu mais de 20 milhões de famílias na energia, e que agora nós queremos concluir até 2027, que o Brasil seja também exemplo de inclusão na energia elétrica no mundo.
Ministro, no ano passado, o país encerrou aí também com outro recorde, nesse caso, de geração de energia, falando de uma maneira mais ampla, né? 10 gigawatts de energia foram gerados no ano passado. Esse resultado superou a meta? O que, que contribuiu para ele?
Olha, o Brasil, com essas políticas públicas que nós implementamos, esses 60 bilhões de reais de linha de transmissão que nós leiloamos e contratamos ano passado e vamos terminar os leilões agora em março, vai poder bater recordes mundiais na produção de energia. Nós temos números que nos levam a crer que nós produziremos a partir deste ano mais de 10 gigawatts por ano de energia eólica, solar, de biomassa. Ano passado nós já batemos esse recorde, foram 8,4 dos 10 gigawatts que entraram no sistema foram de energias limpas e renováveis, e o grande desafio que nós enfrentamos é exatamente a gente compatibilizar o crescimento dessa produção de energia com a questão da segurança energética, para que a gente possa tornar a nossa energia mais barata, mais acessível. Esse é um grande anseio do presidente Lula. A grande determinação dele é que a gente sempre busque o maior equilíbrio possível entre modicidade tarifária e segurança energética, para que a gente possa desenvolver o país e fazer inclusão social e combater a desigualdade.
Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre biocombustíveis, né? O governo promoveu mudanças no selo de biocombustível social. A ideia é favorecer que as usinas que produzem os biocombustíveis comprem matérias-primas dos agricultores familiares. Como é que funciona esse mecanismo de incentivo?
A ideia é retomar o espírito do biodiesel no Brasil. Quando o presidente Lula lançou no seu primeiro mandato essa política, ele queria exatamente incluir os pequenos agricultores, os agricultores familiares, nessa grande indústria, que antigamente, é importante lembrar, o óleo, essa parte do óleo extraído, era subproduto. Hoje é um coproduto altamente rentável. Então, nós temos implementado e ampliado a participação do biodiesel na nossa matriz. Quando nós começamos a nossa gestão à frente do Ministério de Minas e Energia, estava prevalecendo o B10, hoje já é B14, e o selo que nós ampliamos no Conselho Nacional de Política Energética, juntamente com o ministro Paulo Teixeira, responsável pela agricultura familiar, foi fundamental para que a gente possa, essas indústrias possam ser obrigadas a adquirir, além do produto da soja, do agronegócio, possam ter a obrigatoriedade de adquirir também na agricultura familiar.
Inclusive, o senhor falou que agora já é B14, porque agora em março a gente já vai ter o aumento, né? Essa diferença aí do aumento do biodiesel no combustível.
Exatamente. E já está previsto para o ano que vem B15, que é o limite da lei. E nós já enviamos ao Congresso Nacional um projeto extremamente moderno, que está sendo exemplo para o mundo, copiado já em alguns países, que é o projeto Combustível do Futuro, que visa exatamente aproveitar essa grande potencialidade do Brasil. Os biocombustíveis serão para o Brasil como o petróleo é para a Arábia Saudita. A nossa força está no na bioenergia, de uma forma geral, tanto na produção de energias para o setor elétrico limpo e renovável, quanto na bioenergia através da produção de biocombustíveis para descarbonizar o setor de transporte e o setor de mobilidade.
E agora, isso também tem um impacto na geração de emprego e renda, né, ministro?
Sem dúvida. Essa é a grande diferença do nosso governo. Nós estamos muito focados no crescimento nacional, em combater desigualdade, em fazer inclusão. E a única forma de fazer isso de forma sólida e concreta é exatamente gerando emprego e renda de qualidade para a nossa gente. É que o pai e a mãe de família possam criar os seus filhos com o suor do seu trabalho, com emprego digno, para que os nossos jovens possam ser incluídos no mercado de trabalho e possam se desenvolver longe das ruas e da criminalidade, que infelizmente ainda campeia forte pelo nosso país e que temos que combater também. Mas tudo isso são políticas públicas implementadas e lideradas pelo presidente Lula, com tantos desafios que nós recebemos.
Geração de energia, né, a utilização dessa energia, assunto super extenso, nós vamos ter que marcar uma outra entrevista, ministro. A gente agradece a sua participação, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço sempre a oportunidade, é muito importante que a gente possa estar dialogando com a sociedade brasileira, levando a eles as informações, e vocês, da Voz do Brasil, nos ajudam muito nisso, porque têm credibilidade para isso e fazem a informação chegar a todas as brasileiras e brasileiros. Muito obrigado.
Incentivar investimentos nos chamados veículos verdes, que consomem menos combustíveis fósseis e ajudam na preservação do meio ambiente.
Como os carros híbridos e elétricos ou movidos a hidrogênio verde.
Esse é o foco do MOVER, programa do governo federal lançado no fim do ano passado.
A política de incentivo já está dando frutos.
Hoje, a montadora Hyundai anunciou novos investimentos de US$1,1 bilhão no Brasil até 2032, com foco nesses tipos de carros.
O anúncio foi feito durante o encontro do presidente Lula com o presidente executivo da empresa.
Durante a reunião no Palácio do Planalto, o presidente executivo global do grupo Hyundai, Eui-Sun Chung, anunciou que a empresa planeja investir mais de US$1 bilhão em tecnologia no Brasil até 2032. O aporte será concentrado no desenvolvimento de carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde, em convergência com o programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER do governo federal, que prevê incentivos fiscais a empresas do setor que investirem em sustentabilidade. O programa, lançado no fim do ano passado, deve reduzir os impostos de quem polui menos, aumenta os investimentos em eficiência energética e inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos. O MOVER deve garantir cerca de R$3,5 bilhões em incentivos fiscais neste ano, que vão crescer ano a ano até 2028. No encontro com o CEO da Hyundai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo trabalha para recuperar a potência do setor automobilístico e que, para isso, é importante fortalecer as bases econômicas e sociais do país.
No final de 2010, a gente vendia quase 4 milhões de carros por ano. E hoje caiu pela metade. O carro continua a ser uma coisa de muito interesse da maioria do povo brasileiro e nós temos a indústria para produzir. Algumas coisas precisam acontecer. Portanto, você tem que garantir a estabilidade política e a estabilidade jurídica. Você tem que garantir a estabilidade social. e você precisa criar mercado para que aconteça isso.
Ainda durante o encontro, Lula destacou a aprovação da reforma tributária, a melhora do ambiente de investimentos no Brasil e o papel da indústria automobilística para a política de reindustrialização. Pelas redes sociais, Lula comemorou o anúncio da Hyundai e afirmou que o país, estável e com futuro, recebe mais investimentos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o presidente Lula participou hoje à tarde da cerimônia de posse de Flávio Dino como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Dino tem 55 anos e foi indicado para o cargo pelo presidente.
O novo ministro ingressa no STF na vaga de Rosa Weber, que se aposentou em setembro do ano passado.
O Ministério dos Povos Indígenas anunciou agora há pouco medidas para a terra indígena Yanomami.
Entre elas, a construção de um hospital indígena e reformas de unidades de saúde.
A repórter Luana Karen acompanhou o anúncio e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Entre os anúncios para atender os indígenas do território Yanomami está a construção do primeiro hospital indígena do Brasil em Boa Vista, capital de Roraima. Tem também a implantação do centro de referência no território indígena Surucucu, a construção e reforma de 22 unidades básicas de saúde indígena, a finalização da reforma da Casa de Saúde Indígena em Boa Vista e a realização de inquérito de saúde indígena em parceria com o IBGE para identificar casos de subnotificação. Durante a apresentação, foi feito um balanço das medidas de socorro aos Yanomami, como a recuperação nutricional de mais de 400 crianças, a realização de 140 mil testes de malária, com a identificação de 30 mil casos positivos da doença, e o aumento do número de médicos que atendem os indígenas, de 9 para 28 profissionais. Segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, 2023 foi considerado um marco zero para que os órgãos de governo pudessem entender a situação dos Yanomami e encaminhar medidas emergenciais para atender a população indígena.
Nós queremos notificar, nós queremos entender o que de fato precisa ser feito ali. Um ano não foi suficiente para a gente resolver todas as situações instaladas ali. Então agora a gente sai desse estado de ações emergenciais, né, e passamos ao estado, né, de ações permanentes.
Segundo a ministra Sônia Guajajara, para que as medidas de apoio aos Yanomami sejam concretizadas, foi garantido um crédito extraordinário de R$1,2 bilhão em 2024. Luciano e Mariana.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
Os ministros de Relações Exteriores de países integrantes do G20 apoiaram a proposta brasileira de implementar medidas contra a desigualdade e a fome.
E também concordaram que organizações internacionais, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, precisam ser reformadas para enfrentar os desafios mundiais.
Sob a presidência temporária do Brasil, o G20 reúne as principais economias do mundo, além da União Europeia e União Africana.
O encontro dos ministros terminou hoje no Rio de Janeiro.
Foi a primeira reunião presencial dos chanceleres do G20 sob a presidência do Brasil. Além das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia, participaram do encontro no Rio de Janeiro países convidados, como Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Noruega e Portugal. A discussão sobre os atuais conflitos internacionais foi um dos temas do encontro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que houve um consenso dos países pela criação de um Estado da Palestina, como forma de estabelecer a paz no Oriente Médio.
Destacou-se, ademais, virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados, como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina.
A reforma da governança global também foi discutida pelos chanceleres. O ministro Mauro Vieira informou que todos os países concordaram que é necessário remodelar instituições globais, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a Organização das Nações Unidas, para que os desafios mundiais sejam vencidos. foi aprovada uma proposta do Brasil de ampliar as discussões sobre o tema em uma nova reunião, que será realizada em setembro em Nova York, nos Estados Unidos, durante a Assembleia Geral da ONU. Mauro Vieira destacou ainda que a proposta brasileira para enfrentar a fome no mundo teve apoio de todos os países.
Houve unanimidade quanto ao apoio às prioridades estabelecidas pelo Brasil para a presidência do G20, especialmente quanto às ações concretas de combate à desigualdade e à fome.
As reuniões presenciais e virtuais do G20 vão embasar as propostas que serão discutidas pelos chefes de Estado e de governo do grupo. E a reunião de cúpula será nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Reportagem Nazi Brum.
Um retrato da educação em todo o país.
É o censo escolar que foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação.
O documento mostrou que no ano passado houve crescimento no número de matrículas no ensino profissional.
Também houve aumento de alunos matriculados em tempo integral, principalmente no ensino médio.
O Ministério vai repassar 4 bilhões de reais para os estados em ações que estimulem os alunos do ensino integral a ficarem na escola.
O censo auxilia a definir as ações para o setor e serve como critério para a distribuição de recursos para estados e municípios.
Em 2023, 21% dos alunos matriculados em escolas da educação básica estudaram em tempo integral. No ensino médio, houve aumento de quase 10% nas matrículas nessa modalidade entre 2019 e 2023. Os dados são do censo escolar, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação e pelo INEP. De acordo com o ministro Camilo Santana, da Educação, o governo vai reforçar os repasses para estados e municípios para estimular a oferta de ensino integral. A estratégia faz parte do programa Escola em Tempo Integral, lançado no ano passado.
O que tem mostrado que a escola que garante a permanência do jovem, a atratividade do jovem e da criança na escola, e o Brasil tem mostrado, aumentado essa política importante.
Os números mostram que o ensino voltado para a formação profissional e tecnológica cresceu 12% no ano passado, totalizando 2 milhões e 410 mil matrículas em escolas públicas e privadas. Segundo o ministro Camilo Santana, a oferta do ensino profissionalizante será ampliada, com 100 novos institutos federais até 2026. Outro destaque é que em 2023, 7 milhões e 700 mil estudantes se matricularam no ensino médio. A evasão nesta fase escolar chega a 5,9%. Para evitar que os estudantes abandonem a escola durante o ensino médio, o governo criou o programa Pé de Meia, que começa os pagamentos no mês que vem. Caso o estudante cumpra todos os requisitos estabelecidos ao longo dos 3 anos do ensino médio, ele pode receber um total de R$ 9.200, como explica o ministro Camilo Santana.
Ele vai receber um auxílio mensal, vai receber uma poupança no final do ano, que será depositada na sua conta, só vai poder sacar o final da conclusão do ensino médio. Portanto, é mais uma política de apoio a esse jovem para garantir que ele permaneça na escola.
Os dados do censo escolar servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e acompanhamento de políticas públicas na área da educação. Carlos Eduardo Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, fala como o censo escolar auxilia na formulação de ações voltadas para populações indígenas, quilombolas e de assentamentos da reforma agrária.
Nós temos uma diversidade de território e de populações que precisam ser atendidas nas políticas que nós desenhamos no Ministério da Educação e articulação, naturalmente, com os estados e municípios.
Em 2023, 47 milhões de estudantes se matricularam em escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Esses alunos foram distribuídos em mais de 178 mil unidades de ensino e em todas as etapas da educação básica, infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mais informações sobre o censo escolar estão disponíveis em gov.br/inep. Reportagem Lorena Pacheco.
A arrecadação do governo com impostos e taxas alcançou mais de 280 bilhões e 600 milhões de reais em janeiro.
O valor é recorde para um mês desde 1995, quando começou a série histórica.
O resultado é 6,6% maior em relação ao mesmo mês do ano passado.
Os números foram divulgados hoje pela Receita Federal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. Música
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF realiza a sessão solene de posse do ministro Flávio Dino.
TSE condena Partido Republicanos por fraude à cota de gênero.
Perita do INSS será indenizada por agressão no ambiente de trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Flávio Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ele assume a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro, Marcelo Della Libera.
Participaram da cerimônia os chefes dos três poderes da República, além de convidados, familiares e outras autoridades. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a atuação na vida jurídica e política do agora ministro do STF, Flávio Dino.
Um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos três poderes. A presença maciça nesse plenário de pessoas de visões políticas as mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida, também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade.
Flávio Dino vai integrar a primeira turma do STF ao lado dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e da ministra Carmen Lúcia.
Imóvel comprado com recursos exclusivos de um dos cônjuges também deve integrar a partilha após o divórcio.
Esse posicionamento foi reafirmado pelo STJ, Fátima Uchoa.
Após se divorciar, uma mulher ajuizou ação para requerer o inventário dos bens adquiridos durante o casamento com divisão igualitária. Reconhecida a partilha em primeiro grau, o marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual excluiu um dos imóveis por ter sido adquirido só com o dinheiro do homem. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher para determinar a partilha desse imóvel. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, no regime da comunhão parcial, a lei presume que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento são resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo se o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges.
Técnica de radiologia da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares terá direito a 20 dias de férias por semestre.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na ação, a trabalhadora alegava que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, concedia apenas férias de 30 dias anuais. Contudo, a Lei 1234, de 1950, assegura a servidores públicos o direito às férias de 20 dias a cada semestre para recompor o desgaste natural provocado pelas radiações. Em defesa, a ré argumentou que a empregada faz parte da administração pública indireta, com férias limitadas a 30 dias a cada 12 meses de contrato. O caso chegou ao TST. A terceira turma rejeitou o recurso da EBSER por considerar que a legislação confere esse direito a servidores que operam raio-x e substâncias radioativas.
Tribunal Superior Eleitoral condena Partido Republicanos por fraude à cota de gênero.
Nas eleições de 2020, a legenda lançou duas candidatas fictícias ao cargo de vereadora no município de Boa Ventura, na Paraíba, Letícia Mirelli.
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Lenilda Lopes da Silva e Josefa Pereira Andrade foram lançadas pelo Republicanos apenas para alcançar, de maneira fraudulenta, o percentual de concorrentes do gênero feminino exigido pela legislação eleitoral. O TSE declarou nulos os votos recebidos para vereador pelo partido e tornou inelegíveis por 8 anos as candidatas envolvidas na fraude.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação do INSS, que terá que pagar R$ 20 mil de indenização a uma médica agredida no local de trabalho.
Segundo o processo, a perita fez a avaliação de uma segurada e concluiu que ela estaria apta a retornar ao trabalho.
Ao saber da alta médica, a segurada invadiu a sala e agrediu a servidora, causando diversas lesões à profissional.
Para o INSS, o ocorrido foi somente um acidente de serviço, mas o magistrado destacou que há falta de um sistema de segurança adequado para os peritos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança no Senado isenção de IPVA em todo o país para veículos com 20 anos ou mais.
Senado deve votar até junho, fim da reeleição para cargos no Executivo com mandato de 5 anos e coincidência das eleições.
Sociedade poderá pedir inclusão de projetos na pauta do Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Veículos com 20 anos ou mais podem ficar isentos do pagamento do IPVA.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado torna a regra já aplicada por alguns estados em lei federal. O texto seguiu para a votação em plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que assegure imunidade tributária a veículos automotores com 20 anos ou mais de fabricação. O autor, senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, diz que a grande maioria dos estados já não cobre IPVA desses automóveis. Ele pondera que a própria existência do imposto é questionável.
Vamos lembrar que esse carro de 20 anos, o cidadão que pagou ele já pagou 50% de imposto. Depois ele tem que tirar ele e tem que pagar o IPVA. Aí vai pagando 20 anos de IPVA e pagou o carro duas vezes. Não devia nem existir esse tal de IPVA, só saber como é que tá as estradas dos estados do Brasil.
O relator Marcos Rogério, do PL de Rondônia, acredita que a PEC não vai atrapalhar contribuintes de estados que dão isenções para veículos com menos de 20 anos de fabricação.
Essa proposta, ela não prejudica, e esse é o ponto que eu quero ressaltar, ela não prejudica, né, aquele consumidor, aquele usuário, aquele proprietário que já tem a isenção, seja a partir de 10 anos, seja a partir de 15 anos ou de 20 anos. Ela apenas é uma proteção maior, ela garante a imunidade. No caso das isenções, continuam valendo nos termos da legislação estadual, como é o caso do meu estado de Rondônia.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, no entanto, disse temer que governadores vejam na proposta uma janela aberta para acabarem com as isenções de carros mais novos.
Isso na prática, não na teoria. Na teoria está certo. Claro que o governador continua tendo o direito até de isentar todos, se quiser. Só que não vai fazer, a gente sabe disso. Todo o governo quer arrecadar o mais que pode.
A proposta de emenda à Constituição segue para análise do plenário do Senado.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu ao ministro dos Transportes, Renan Filho, que suste o aumento de 8,5% na tarifa de ônibus do entorno para Brasília, anunciada para segunda-feira. A medida afetará 224 mil pessoas. Ele disse que o próprio ministro tinha estabelecido um prazo de 180 dias para estudar o reajuste antes de adotá-lo. O senador destacou que, com o aumento, a passagem passaria a custar R$ 11,00 somente a ida.
O parlamentar também se referiu à promessa do presidente Lula, feita na presença do próprio Cajuru e da senadora Leila Barros, do PDT do DF, de incluir no novo PAC uma série de obras que contribuirão para melhorar o transporte entre Goiás e o Distrito Federal.
Agora, no primeiro semestre, inicia a obra do VLT Santa Maria, Lusiânia, Brasília e depois a segunda etapa do entrocamento de Valparaíso e a terceira etapa, o trem-bala Brasília-Goiânia.
Em a parte, o senador Isalci Lucas, do PSDB do DF, lembrou ter apresentado uma proposta que criaria a região metropolitana, integrando o entorno ao Distrito Federal. Mas a sugestão não avançou por falta de diálogo entre Goiás e o Distrito Federal na época.
Ele ressaltou que o problema é que as tarifas entre o entorno e o Distrito Federal correspondem ao transporte interestadual, e a solução seria criar um transporte intermunicipal, embora se trate de diferentes entes da federação.
Senadores devem votar ainda no primeiro semestre o novo Código Eleitoral, o fim da reeleição para cargos no Executivo com mandato de 5 anos e a coincidência das eleições gerais e municipais no mesmo período.
As propostas deverão ser entregues pelo relator aos líderes partidários na próxima semana. Os detalhes com Érica Christian.
Após reunião de líderes, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, anunciou a entrega na próxima quinta-feira do relatório do novo Código Eleitoral. Já aprovado pela Câmara, o projeto com mais de 900 artigos unifica toda a legislação e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as novidades está a exigência do desligamento do cargo público 4 anos antes das eleições, para que juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e guardas municipais sejam candidatos. Marcelo Castro admitiu mudanças no projeto dos deputados.
O meu relatório está praticamente pronto e o presidente Rodrigo Pacheco me pediu que eu pudesse fazer uma explanação na próxima reunião de líderes sobre as modificações que ocorreram na Câmara, as modificações que nós estamos introduzindo agora aqui no Senado.
Marcelo Castro anunciou ainda a apresentação de 2 propostas de emenda à Constituição. Uma que acaba com a reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente da República, que passariam a ter um mandato de 5 anos, e outra que determina a coincidência das eleições. Segundo ele, ainda não há um acordo para a votação ou aprovação das PECs.
Que sempre eu fui favorável à coincidência dos mandatos, as eleições todas seriam realizadas num dia só, mas tenho sido sensível a muitas observações de que 5 anos poderia ser um tempo muito longo sem a sociedade ser consultada.
Marcelo Castro diz que o novo Código Eleitoral e as PECs serão votados pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário ainda no primeiro semestre.
E o Senado vai debater a elegibilidade de militares da Ativa em uma sessão temática.
A proposta sobre o tema foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e aguarda a votação no Plenário. No entanto, os parlamentares decidiram discutir mais o assunto antes da votação. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Os senadores aprovaram requerimentos para debater a proposta de emenda à Constituição que estabelece que o militar que se candidatar para cargos eletivos será transferido para reserva não remunerada no registro da candidatura. Contrário à proposta, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirma que a PEC impõe condições apenas aos militares.
E, no meu ponto de vista, é uma PEC preconceituosa com os militares. Nós não vemos o mesmo tratamento querendo ser dado a outras carreiras de Estado que têm talvez até mais influência ou possibilidade de promover algum desvirtuamento da máquina pública do que os militares. Por que só com os militares? Qual o preconceito com os militares?
A proposta já tramitou na CCJ com parecer favorável do senador Jorge Cajuru, do PSB goiano. Para ele, a PEC permite que os militares desempenhem seus papéis constitucionais. A data da sessão temática será agendada pela mesa diretora do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta quinta-feira o direito popular de incluir projetos na pauta do Congresso.
A chamada pauta popular é tema de uma sugestão legislativa que aguarda assinaturas para se transformar em proposta de emenda à Constituição. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Permitir que a sociedade possa incluir propostas que estão em tramitação na pauta de votação do Congresso Nacional. A ideia faz parte de uma sugestão legislativa em discussão na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Ela foi apresentada pela Associação Nacional dos Aposentados, Deficientes, Idosos, Pensionistas e dos Segurados da Previdência Social. Durante a audiência pública nesta quinta-feira, o diretor da entidade, Charlie Neri, defendeu que a medida é uma forma de aproximar a sociedade do parlamento.
Nós não queremos impor que esse projeto tem que ser aprovado, não é isso. Nós queremos que esse projeto seja submetido à deliberação.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é relator da matéria e presidente da CDH, lamentou que propostas consideradas populares fiquem paradas durante anos, aguardando uma decisão.
Aqui é o coração da democracia, projetos como esse. Porque as causas populares, aquelas populares mesmo, né, andam devagar, né? Para todos que vão ficar aqui 10, 15, 20, 30 anos, né?
Paulo Paim informou que o projeto tem 13 das 27 assinaturas necessárias para se transformar em PEC e pediu o apoio das entidades para dialogar com os senadores e conseguir mais adesões. Se o número for alcançado, a proposta segue para a decisão da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a proposta que garante mais transparência para o SUS.
Projeto autoriza o uso de recursos do combate à Covid-19 em outras ações de saúde.
Medida provisória libera recursos para enfrentar efeitos de inundações na região sul.
Boa noite. O plenário aprovou uma medida provisória que libera recursos para enfrentar os efeitos das cheias e inundações na região sul ocorridas em 2023. O repórter Marcelo Larcher nos conta como os recursos foram divididos.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 360 milhões para ações de defesa civil necessárias para enfrentar as consequências das enchentes e inundações ocorridas na região sul no ano passado, especialmente no Rio Grande do Sul. A medida provisória foi editada em setembro do ano passado e teve efeitos imediatos, ou seja, os recursos do orçamento foram liberados para uso, mesmo não sendo previstos na Lei Orçamentária de 2023. A maior parte do dinheiro, R$ 211 milhões, é destinada a ações de defesa civil, principalmente para o Rio Grande do Sul, onde um ciclone extratropical deixou mais de 50 pessoas mortas, além de prejuízos para moradores e produtores rurais. O restante do dinheiro foi destinado à compra de alimentos da agricultura familiar para distribuição aos desabrigados, para assistência social aos atingidos e emprego de veículos das Forças Armadas no socorro às vítimas. O dinheiro também foi destinado a ações em Santa Catarina e Paraná. Apesar de aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, a MP foi criticada pela oposição, que considerou os recursos irrisórios, como disse o deputado Bibo Nunes, do PL gaúcho.
Sou totalmente favorável a esta MP, que destina verbas principalmente para a tragédia do Rio Grande do Sul, com 53 mortos e 3 desaparecidos. 211 milhões, mas com um detalhe. Quando aconteceu a tragédia, neste ano, prometeram 1 bilhão. Quando chegou, menos de 1%, R$ 960 mil.
Deputados aliados ao governo defenderam as ações adotadas pelos governos estadual e federal. O deputado Heitor Xu, do PSB gaúcho, listou a sequência de desastres climáticos que atingiu a região.
O Rio Grande do Sul veio de 3 secas consecutivas, com safras pequenas, com prejuízos enormes. Começou a chover e não parava mais. E por último, o grande problema da catástrofe que ceifou vidas, inclusive, na região do Vale do Taquari. O governo do estado do Rio Grande do Sul fez um belíssimo trabalho de socorro através de todas as suas autarquias, todos os seus setores, e o governo federal não fez diferente.
Outras 3 medidas provisórias ainda não votadas foram editadas no ano passado para enfrentar os prejuízos causados pelas cheias e tempestades na região sul. 2 delas autorizam o governo federal a usar R$ 600 milhões do orçamento para abater dívidas de empresários que tiveram prejuízos. Outra autoriza o uso de mais R$ 259 milhões para ações de defesa civil. A medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$ 360 milhões para ações de defesa civil na região sul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Relações Exteriores.
Declarações do presidente Lula sobre o governo de Israel foram motivo de debates no plenário da Câmara. Deputados da oposição condenaram as falas.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, acusa o presidente Lula de defender o Hamas ao comparar as mortes de palestinos pelo Estado de Israel ao Holocausto. Ele lembra que, após o episódio, Lula tornou-se persona não grata em Israel.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, relata assassinatos brutais cometidos pelo Hamas na Faixa de Gaza. O congressista apoia a decisão do governo de Israel de considerar o presidente Lula persona não grata naquele país.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, faz parte da Fundação Aliados de Israel e do Grupo Brasil-Israel e argumenta que nenhum evento pode ser comparado ao Holocausto. Para ela, Lula desonra a memória das vítimas do nazismo, alimenta o antissemitismo e afronta a população brasileira.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, destaca a importância da compaixão na política e conclama a comunidade internacional a lutar contra o Hamas, a quem a deputada classifica como grupo terrorista.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acredita que se o Hamas tivesse amor pela sua pátria e compaixão pelo povo palestino, já teria deixado as armas de lado.
Na opinião de Rosângela Moro, do União de São Paulo, a fala de Lula causou constrangimento ao Brasil e uma crise diplomática sem precedentes. Ela considera o discurso do presidente leviano, desumano e ofensivo para o povo judeu.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, questiona quais as intenções do presidente Lula ao atacar o Estado de Israel. O parlamentar exalta a relação histórica entre os dois países, citando o auxílio do exército israelense no desastre de Brumadinho.
Já os deputados da base do governo destacaram a necessidade de resolução do conflito na Palestina. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, expressa seu apoio ao presidente Lula, destacando sua postura em prol da paz, do combate à fome e em defesa da educação.
Na opinião de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, as declarações de Lula sobre a situação no Oriente Médio são um pedido de paz em meio a uma crise humanitária decorrente dos bombardeios na faixa de Gaza. A deputada afirma que é preciso achar um caminho pacífico que reconheça os direitos territoriais tanto de Israel quanto da Palestina.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, acusa membros do governo de Israel de deturpar as palavras do presidente Lula, que apenas se posicionou contra as mortes de palestinos pelo exército israelense. O deputado lembra a contribuição do Brasil para a criação do Estado de Israel em 1948.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, elogia a coragem de Lula em salientar a crise humanitária na faixa de Gaza. Segundo o deputado, o presidente chamou a atenção para a falta de compaixão internacional diante do sofrimento de crianças e mulheres na região.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, alega que a reação do governo de Israel no conflito com Hamas é desproporcional porque há um grande número de mortes de inocentes em Gaza, especialmente entre os palestinos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considera exagerada a reação de alguns colegas em relação a um paralelo feito por Lula entre a guerra em Gaza e o Holocausto. O deputado destaca que o presidente brasileiro e o secretário de Estado americano já concordaram com um cessar-fogo no Oriente Médio.
Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, destaca o depoimento do ex-presidente Bolsonaro na Polícia Federal sobre o inquérito que investiga tramas golpistas envolvendo membros do governo e militares.
Padre João, do PT de Minas Gerais, cita a gravação de reunião de Bolsonaro com ex-ministros. Segundo o deputado, o vídeo se tornou uma das principais peças para embasar as investigações da Polícia Federal contra o ex-presidente em uma suposta ação atentatória contra a democracia.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que a oposição errou ao apoiar a criação da CPMI do 8 de janeiro, uma vez que, em sua visão, as investigações da comissão acabaram por incriminar Jair Bolsonaro.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, acredita que a manifestação convocada por Jair Bolsonaro para a Avenida Paulista tem o objetivo de evitar a prisão do ex-presidente. Ele lembra que a Polícia Federal investiga a participação de Bolsonaro em uma suposta tentativa de golpe de Estado no fim do seu governo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o que chama de discurso vitimizador e de perseguição política a Bolsonaro. Para ela, as verdadeiras vítimas são os brasileiros que sofreram inúmeras perdas durante o governo do ex-presidente.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, enfatiza a necessidade de uma abordagem mais pragmática para os interesses nacionais, principalmente em questões como fome, desemprego e sustentabilidade ambiental.
Na opinião de Fausto Pinato, o Brasil não pode ficar preso em uma eterna discussão ideológica que emperra o desenvolvimento do país. Ele defende uma política mais equilibrada, que transcenda as divisões ideológicas tradicionais e que tenha foco na segurança alimentar e no desenvolvimento sustentável.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, defende uma compensação justa para os municípios que estão implantando novos parques solares e eólicos, como Urandi, Tanque Novo e Caetité, na Bahia. Segundo o deputado, o crescimento dessas fontes contribui para a geração de energia limpa e renovável no país.
Charles Fernandes acredita que os municípios necessitam de uma compensação semelhante aos royalties aplicados à produção de petróleo em outros estados para favorecer o desenvolvimento econômico e social.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, cobra a intervenção do Tribunal de Contas da União no impasse sobre a concessão da BR-101. De acordo com o parlamentar, a empresa Eco Rodovias recebeu a concessão com a previsão de realização de obras e melhorias, mas não cumpre o acordo assinado e continua cobrando o pedágio.
De acordo com Gilson Daniel, no período das chuvas, a rodovia fica intransitável por causa dos alagamentos, causando transtornos à população. Ele ressalta a importância da estrada para a logística nacional e cobra brevidade na solução do problema.
Felipe Saliba, do PRD, critica a tentativa da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, de aumentar a tarifa de ônibus para R$ 6,00. O deputado informa que, mesmo após uma decisão judicial que suspendia o reajuste, a gestão municipal quis manter o aumento.
Felipe Saliba reafirma seu compromisso em representar os interesses da população com melhorias para o município de Contagem e políticas públicas aos mais necessitados.
Segurança Pública.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, comemora a aprovação no Senado da lei que restringe o benefício da saída temporária para presos condenados. Para o deputado, a medida é essencial para combater a criminalidade e a impunidade no país.
Coronel Assis também defende a construção de novas penitenciárias para proteger a sociedade e ainda critica a intenção do presidente Lula de vetar a lei do fim das saidinhas.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, também celebra a aprovação no Senado do fim das saídas temporárias de presos. O parlamentar considera que o fim das saidinhas é um avanço na área de segurança pública.
Na interpretação de delegado Paulo Bilinski, as saídas permitem a reincidência em crimes. O deputado defende que os presos sejam mantidos encarcerados até o cumprimento total das penas.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, pede urgência na apreciação de uma emenda feita pelo senador Sérgio Moro ao projeto que restringe as chamadas saidinhas. A medida autoriza que estudantes encarcerados saiam para concluir o curso que estiverem fazendo.
Alberto Fraga também enfatiza a importância de se proporcionar trabalho aos presos como forma de reabilitação, destacando que é preferível dar oportunidades de trabalho a deixá-los sair da cadeia sem recursos financeiros.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, acusa o contador do presidente Lula de ser associado à maior facção criminosa do país. De acordo com o parlamentar, nenhum país civilizado deveria permitir a relação entre um presidente da República e o crime organizado.
Direitos Humanos.
Reginete Bispo, do PT, se solidariza com um motoboy negro que foi imobilizado e algemado pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul após ter denunciado uma agressão com faca praticada por um idoso branco.
De acordo com Reginete Bispo, o Brasil precisa de um sistema de segurança pública mais humano, que trate todo cidadão de maneira igual, independente da cor ou condição social.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, também assinala a absurda situação de racismo envolvendo o motoboy Everton da Silva, preso após ser ferido com uma faca por um homem branco.
Para Daiana Santos, as respostas objetivas contra o racismo passam pela educação, pela redução das desigualdades e pela ampliação de oportunidades a todos os brasileiros. Ela defende o combate à naturalização de casos de violência e de violação dos direitos dos negros.
Saúde.
A Câmara aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usarem recursos destinados ao combate à Covid-19 em outras ações de saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19, que teriam que ser devolvidos. A proposta permite que esses recursos sejam usados para outros fins dentro da área da saúde, como, por exemplo, no combate à dengue. Além disso, autoriza os gestores do SUS a mudarem também a destinação de outros recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de cumprir os objetivos originais firmados com o governo federal. Uma maior flexibilidade no uso de recursos federais repassados a estados e municípios para serem usados em ações específicas de saúde já foi aprovada em outras duas ocasiões pelo Congresso desde 2020. Em todos os casos, o objetivo e a justificação são as mesmas: garantir que o dinheiro, uma vez que entra no cofre das prefeituras e dos governos estaduais, possa ser usado em outras ações de saúde. Para o relator da proposta, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a medida dá mais liberdade para os gestores locais aplicarem o dinheiro em benefício da população, o principal objetivo do projeto.
Com o objetivo da utilização de recursos, especialmente que foram economizados pelos municípios no ano de 2022 para a Covid, para a utilização em outros gastos exclusivos da saúde, facilitando a ação de diversos municípios no enfrentamento de outra epidemia que o Brasil vive hoje, que é a epidemia de dengue, comprando insumos como repelentes e não tendo que devolver ao governo federal, quando o governo federal ter que repassar aos municípios, facilitando a ação dos secretários municipais de saúde.
O projeto determina que os gestores estaduais e municipais informem o Ministério da Saúde a respeito da mudança na destinação dos recursos. A autora do projeto, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, disse que apenas no estado dela, Goiás, a medida vai permitir o uso de 60 milhões de reais retidos no Fundo Estadual de Saúde.
Garante aí um remanejamento que vai viabilizar recursos para a área da saúde. Então a gente já resolveu o problema do saldo remanescente do Covid e esse PLP, através dele, nós vamos garantir também outros recursos de outras rubricas dentro da saúde. Meu estado de Goiás, por exemplo, serão 60 milhões de reais que serão garantidos aí, que seriam perdidos caso a gente não aprove esse PLP.
O projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19 em outras ações de saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Outra proposta aprovada pelo plenário nesta quarta-feira garante transparência para consultas e procedimentos do SUS, com a obrigação de divulgação da lista de espera para pacientes. Mais informações na reportagem de Antônio Vital.
Mais transparência para os pacientes e o fim da prática de furar filas de consultas e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Esse é o objetivo do projeto aprovado pelo Plenário da Câmara, que obriga os gestores do SUS a publicarem na internet listas dos pacientes a serem submetidos a cirurgias e outros procedimentos. Isso vai valer até mesmo para hospitais conveniados, como as Santas Casas. Uma das informações que passarão a ser obrigatórias, se o projeto virar lei, é a posição ocupada pelo paciente na lista, bem como a data do procedimento ou cirurgia. A proposta estabelece que a lista poderá ser alterada apenas se houver razões médicas fundamentadas. E todos os meses o SUS deverá divulgar o número de pacientes nas filas, por especialidade, assim como o tempo médio de espera. O texto, alterado pelo relator deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, também determina que todos os pacientes receberão, assim que for marcado o procedimento, o número do protocolo e informações como data do pedido, data da consulta e informações sobre o preparo do exame. Para Rui Carneiro, o paciente tem o direito de saber seu lugar na fila e ser informado sobre eventuais mudanças.
Se existe uma fila, é justo que o paciente saiba o número de pacientes dessa fila. Em quanto tempo ele vai ter a oportunidade, por exemplo, de fazer a sua cirurgia? Uma fila pública, transparente. Nós sabemos que muitas vezes existe a circunstância de uma piora de determinado paciente que passa a estar num estado mais grave, mas o cidadão brasileiro tem o direito de saber as regras do jogo.
O projeto também garante aos pacientes acesso à lista de resultado de exames. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, que foi relatora da proposta em duas comissões da Câmara, destacou o que considera a maior vantagem do projeto: a transparência.
O objetivo é claro, é dar transparência para aquelas pessoas que aguardam uma cirurgia eletiva, saibam qual é o tamanho da fila, quanto tempo, em média, demora a fila. Isso isso é da dignidade, é da esperança. Isso é um passo importante para a nossa gestão.
A proposta prevê que as listas não serão públicas, mas estarão acessíveis aos gestores, profissionais de saúde e pacientes, com garantia de privacidade das informações, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O projeto original é do ex-senador Regufe, do Distrito Federal, e já foi aprovado no Senado. Mas como foi alterado pela Câmara, retornou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.